Gostei do casaco, Giovanni. Minha gente, nós vamos ministrar a palavra e logo depois passar ao ato da ceia. Israel estava em maus lençóis. Havia virado as costas para o Senhor. O Flamengo jogou hoje? Hã? E perdeu? Então isso aí já é um inimigo comemorando sozinho, porque quando o Flamengo perde, aparece um maluco sozinho buzinando no meio da rua, já viu? Sozinho. Hã? É, sozinho. Ele vai falar, sozinho. É, geralmente um vascaíno, um tricolor, um botafoguense passa sozinho, quando não é na bicicleta, fala, sozinho. Só para sinalizar que o Flamengo perdeu. É tão raro de se ver. Israel simplesmente virou as costas para o Senhor e diz o texto que o Senhor o entregou nas mãos dos seus inimigos. Era um período muito difícil, muito duro para o povo de Israel, para a nação de Israel. As 12 tribos já haviam entrado na Terra Prometida, sob a liderança de Josué. Todas as terras já haviam sido repartidas para todas as tribos, as 12 tribos, mais a meia tribo de Manassés e Efraim, filhos de José. E, em dado momento, rebelaram-se contra o Senhor, deixaram seus estatutos, esqueceram-se de Deus. E diz o texto, e é nesse texto que eu quero meditar com vocês, Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos e aprender um pouquinho com a história desse moço. Já falei dele algumas vezes e eu gosto muito desta personagem chamada Gideão. Grande parte de vocês já conhece a história, mas eu quero chamar a atenção para alguns detalhes desse capítulo. A opressão pela qual Israel passava era muito intensa. Muito intensa. Diz o texto que, porque eles fizeram mal aos olhos do Senhor, o Senhor os entregou. Quando a gente lê na Bíblia essa colocação, o Senhor os entregou, não é que Deus pegou Israel e fez isso, entregou nas mãos dos seus inimigos. Não, o Senhor os entregou no sentido de, já que vocês querem caminhar sem a minha presença, já que vocês se acham autossuficientes sem mim, tudo bem. Não vou obrigá-los a me adorar. Não vou obrigá-los a estarem na minha presença. Vocês podem fazer da vida de vocês o que vocês quiserem. Vocês conhecem os estatutos, conhecem a minha lei, não podem mais ser tomados como inocentes, mas daqui por diante, já que vocês agem da forma como vocês estão agindo, já que vocês preferem se inclinar perante outros ídolos, outros deuses, e era isso que estava acontecendo, Israel estava sendo seduzido por algumas divindades dos povos ao redor. Dentre elas, a mais conhecida, Baal. A palavra Baal significa marido. Senhor, mas não senhor no sentido de soberania. Senhor no sentido de marido. Tanto é que Baal tinha a sua consorte. Consorte era a sua deusa. Era a sua contraparte feminina. E acreditava-se, os povos que adoravam Baal, que Baal era o responsável pela fertilidade das mulheres daquelas nações. Israel foi se seduzindo por deuses que estavam no seu entorno, oferecendo sacrifícios a esses deuses. Esqueceram-se do Senhor. aí eu me lembro de Jeremias capítulo 2, se eu não me engano. Assim diz o Senhor, profeta Jeremias, o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Que quanto mais se cava, mais a água some. E é isso que o povo de Israel fizera aqui, nesse tempo, que era o tempo mais difícil para a nação de Israel. O tempo dos juízes. O povo não tinha rei aqui ainda. O primeiro rei de Israel foi Saul. E o povo era governado por juízes, homens que Deus levantava para dar um direcionamento ao povo de Israel. E diz o texto que Israel estava em apuros, vivendo o pão que seus inimigos estavam amassando, literalmente. De maneira que, no capítulo 6, diz o texto que, porque eles estavam nesta condição, Deus os entregou nas mãos dos midianitas, um dos povos mais bárbaros do Oriente. Mas não só na mão dos midianitas, Deus os entregou nas mãos dos midianitas, que se juntaram aos amalequitas, verso 3 do capítulo 6 de Juízes. E os amalequitas, mais os midianitas, mais outros povos, se uniram de tal maneira contra Israel que, tentem imaginar, quando eles se ajuntavam para a batalha contra o povo de Israel, a visão que se tinha era de um enxame de gafanhotos, de tanta gente, de tantos inimigos. Israel não conseguia prevalecer. Todas as batalhas eram perdidas. Todo o esforço de Israel era em vão, porque era contra os midianitas, os amalequitas, que já eram também muito conhecidos, homens extremamente selvagens, bárbaros, que quando entravam numa região, numa tribo, para batalhar, estupravam mulheres, decepavam a cabeça das crianças, barbarizavam os velhos. Era nesse nível. Era exatamente assim que estava acontecendo com os filhos de Israel. Bom, o produto da economia, para que vocês tenham uma ideia, era o trigo. Israel vivia do trigo. E o que, que eles faziam? Eles trabalhavam durante o dia, colhiam o trigo e faziam cavernas nas montanhas para esconder a comida, para ter o que comer à noite. E diz o texto que mesmo assim, mesmo Israel tentando esconder o pouco que conseguia, porque a situação aqui era caótica, de fome, de escassez, de opressão, diz o texto que quando eles faziam isso, verso de número 4 e número 5, contra eles se acampavam esses povos e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Verso 5. Subiam com seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar. Olha isso. Nem a eles, nem a seus camelos, nem a seus cavalos, nem a seus carros, nem a seus cavaleiros. E entravam na terra para destruir. Entravam na terra para devastar, destruir, zerar. Era isso que Israel sofria há 7 anos. Bom, no meio desse caos em que Israel vivia, a Bíblia nos chama a atenção, a partir do verso 11, para um garoto da periferia, um menino pobre, que não tinha expressividade, cuja família não tinha expressividade nenhuma, e que estava também, como todos os outros israelitas, amedrontado. Nos fundos do quintal da sua casa, diz o texto, lá estava ele, malhando o trigo no lagar. Por que ele estava malhando o trigo no lagar? Malhar o trigo, para quem não sabe, é fazer aquele processo do trigo. Botar o trigo e jogar o trigo, depois coloca na eira. O trigo é para ser trabalhado e malhado na eira. Lagar é para pisar uvas e fazer o quê? Hã? Vinho. Mas para despistar os inimigos, Gideão pegava o trigo e levava para o lagar. Colhia o almoço para ter a janta. E esse menino chamado Gideão, inexpressivo, que não tinha estirpe dos príncipes das tribos de Israel, sua tribo, ele era da tribo de Manassés. A tribo de Manassés, juntamente com a tribo de Efraim, formavam uma tribo, filhos de José. Então, o Gideão não era nem de Judá, ou da tribo de Isacar, ou da tribo de Zebulon, ou da tribo de Naftali, das grandes tribos, ele era da tribo de Manassés. E ele está lá no cantinho dele, e um homem chega, dá licença? Ele teme, óbvio, até eu, até você. Na atual conjuntura, quem é amigo e quem é o quê? Inimigo. Dá licença, meu jovem. Perdi, né? Como hoje no Rio de Janeiro, perdi o trigo. Mas diz o texto que esse moço se aproxima dele e diz: salve, varão, o Senhor é contigo. E aí começa a crise de Gideão. No verso de número 12, ele não sabia que aquele homem de carne e osso não era dessa dimensão, não era um ser humano como nós, estava na forma humana, mas era de outra dimensão. Ele até então não sabia, ele achava que estava conversando com um ser humano normal. E aí quando esse homem diz: salve, varão valoroso, o Senhor é contigo, ele olha e diz assim: pô, peraí, você está dizendo que Deus é comigo? E ele, pela primeira vez, suspira. No verso de número 13, ele exclama, em algumas versões, ah! Outras versões, ai! Senhor meu! Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ó! Perguntas antigas para dramas antigos, atrás de respostas antigas. Ah, o quê? Você falou que eu sou o quê? Um varão valoroso? Que Deus é comigo? Você está vendo a minha condição aqui, meu amigo? Eu estou tentando salvar o pouco que a minha família conseguiu amealhar. E você vem e me diz que o Senhor é comigo? Você só pode estar de brincadeira com a minha cara, me zoando. Porque olha o que está nos acontecendo. Será que você não tem olhos para ver? E aí você vem com essa notícia de que Deus é comigo. Perceba como o cara estava totalmente desacreditado. Autoestima esfrangalhada. Seu moral... seu ânimo, né? O moral, o ânimo, baixíssimo. E eu fico pensando que uma pessoa desesperançada, que não vê mais perspectiva na vida de que algo bom possa acontecer, realmente faz com que essa pessoa perca energia. Uma pessoa, por exemplo, que está com a sua autoestima baixa, que está esmagada pelo medo, esmagada pela desesperança, ela tem dificuldades para reagir. Gideão estava assim, provavelmente já em um processo depressivo, não sabemos, isso é elucubração da minha parte, mas ele diz, não, se Deus estivesse comigo, eu não estaria passando por uma coisa dessas, nem o meu povo. Bom, Gideão era um ser humano como eu e você, que às vezes questiona da mesma forma. Por isso que eu estou falando perguntas antigas, questionamentos antigos, para dramas antigos. Gideão analisa a circunstância. Ele olha à sua volta e diz, meu Deus, amalequitas de um lado nos roubando, midianitas do outro lado nos espoliando. A gente planta e a gente não colhe. A gente trabalha e a gente não vê o produto do nosso trabalho. O cara vem para dizer que o Senhor é comigo. É uma incongruência enorme ter que acreditar numa fala como essa. Hoje pela manhã, pastor Vinícius pregou uma palavra tremenda. Muito obrigado, Romão. Deus abençoe. Uma palavra tremenda sobre as circunstâncias da vida que nos sobressaltam. Doenças, enfermidades, notícias não agradáveis em relação à saúde, separações, dilacerações. E alguém chega e diz, o Senhor é com você. Dá raiva. Você está vivenciando um drama na tua vida, um caos de existência, e aí você encontra com alguém, e esse alguém diz, depois que ouve toda a tua narrativa, esquenta não, você é valoroso para o Senhor, dá raiva. Não, não dá raiva da pessoa não, dá raiva da fala, na hora. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, eu já. E aí você sai, cego que está, por tomado pelas circunstâncias, você sai fazendo crítica ao irmãozinho, que tal como esse varão foi lá para dizer, o Senhor é contigo, vai dar tudo certo. Você sai com raiva dele, meu Deus, o crente só sabe falar isso. O crente só sabe abrir a boca para dizer, o Senhor é contigo, varão. O Senhor é contigo, varoa. Vai dar tudo certo, varão. Por que que a gente ouve isso no momento da dor? Isso, às vezes, não cai bem. Porque nossos afetos estão adoecidamente num redemoinho de emoções que aquilo não entra. Não entrou. Salve, varão valoroso, o Senhor é contigo. Não. Não, ele não é. Porque se ele fosse, ele começa a fazer as queixas. Suas queixas. O anjo responde a ele no verso 15 diz, aliás, no verso 13 ele faz a sua queixa, o Senhor nos desamparou, nos fez subir do Egito, agora nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. E aí, no verso 14, lá no verso 11 diz que o anjo do Senhor, aqui é uma aparição, para vocês entenderem, que no Antigo Testamento chama-se de teofania ou cristofania. O que é isso? Fania de aparição. Aqui não foi um anjo qualquer. Aqui foi o anjo do Senhor, e toda vez que você lê o anjo do Senhor no Antigo Testamento, é uma aparição sumária do próprio Cristo. Aqui era o próprio Senhor falando com ele, na figura do anjo do Senhor. No verso 11, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Birzita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, babá. O anjo do Senhor, ele, no verso 13, faz a sua queixa. Perante o Senhor nos abandonou. No verso 14, o Senhor olhou para ele e disse, olha como mudo. Ué, mas quem apareceu para ele? Foi o anjo do Senhor? Ou foi o Senhor? No verso 14, na minha tradução, diz, o Senhor apareceu para ele. Então, o Senhor, leia aí. olhou para ele. Ele estava diante do próprio Senhor. Ele estava, na verdade, fazendo uma terapia, Lindoval. Olha que bênção fazer terapia com o próprio Senhor. É muito problema. Você vem dizer que o Senhor está conosco. É muito problema. É muita dificuldade. E aí o anjo do Senhor, olhando para ele, só faltou mandar ele sentar num divanzinho. Senta aqui, meu filho. Fala. E ele, sem saber quem era, ele vai dizendo, se o Senhor estiver... Aí diz o verso 14. O Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? A ficha não cai. Até ele elaborar o que estava acontecendo, porque a gente, quando está no meio da dor, até elaborar demora. Até processar, demora. Demora para a nossa mente discernir a situação, porque a nossa mente, nossos afetos, nossas emoções estão completamente fora de ordem. E ele fala, e aí o Senhor, na figura do anjo do Senhor, na aparência de um homem, olha para ele e diz, você está reclamando que os midianitas invadiram Israel, Gideão? Você está focado no problema? Você está dizendo que se o Senhor estivesse com você, você e o povo não estaria passando por isso? É isso que você está fazendo? Então faz o seguinte, vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Em outras palavras, pare de reclamar e faça o quê? Alguma coisa. Ficar reclamando não adianta. Vai você, Gideão, e livra a Israel da mão dos midianitas. Pare de reclamar. Ficar reclamando aqui nos fundos do teu quintal, chorando e lamuriando, não vai mudar o panorama que está à volta. O que você está fazendo, Gideão, para mudar isso? Então vai você. Aí quando ele ouve isso, ele fica mais revoltado ainda. No verso de número 15, ele mais uma vez diz, ai, Senhor meu, eu vou livrar Israel? Eu sou o menor na casa do meu pai. Eu sou o menorzinho aqui na casa do meu pai. A minha tribo, diz ele, tribo de Manassés, é a menor em Israel. Verso 15. A minha família, diz ele, é a mais pobre. É como Deus fazer uma aparição para alguém dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, lá em cima, que está reclamando e diz, vai lá e faça alguma coisa para mudar esse cenário. Eu? Tanta gente boa, tanta gente capacitada, tanta gente com expressividade, com nome, com lastro, com posição social, com capacidade. Você está mandando eu livrar Israel? Eu? Olha a minha condição, olha a minha conta bancária. Não tem nem comida na panela. Isso aqui que eu estou tentando preservar, daqui a pouco entra um amalequito aqui e rouba. E você está dizendo que eu vou livrar a Israel? Perceba como é difícil a mente humana transcender a circunstância e entrar naquela dimensão, naquela atmosfera psicoespiritual. É o tema da minha mensagem hoje. Gideão não fazia ideia do que estava acontecendo para além dos olhos dele, para além da mente, para além da capacidade limitada que tanto ele como eu e você temos, ainda mais quando estamos vivenciando problemas de ordem pessoal, de ordem familiar. A nossa mente não vai além. Vai até onde a gente consegue. Quiçá com a ajuda de um conselheiro, de um terapeuta, a gente consegue ir um pouquinho mais além. Daqui para cá são esferas de acontecimentos e de movimentos que estão acontecendo que a gente não consegue entender e discernir. Aquele homem que estava com Gideão falou: Gideão, vai e livre Israel. Ele falou: eu? Com que hei de livrar Israel? E o papo continua. E eu quero adiantar esse bate-papo que aparentemente não daria em nada, porque a resposta no verso 15, aliás, no verso 16, foi a seguinte: eu hei de ser contigo, Gideão. Quando ele ouviu: eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como a um só homem, ele entra na dimensão das esferas para além da dimensão humana. E diz o texto que, no verso 17, Gideão pede um sinal. Parece que Gideão está começando a enxergar que ali não era uma pessoa qualquer. Vai, livra Israel dos midianitas, tu és um varão valoroso, o Senhor é contigo, eu hei de ser contigo. Lá no início, o Senhor é contigo, agora eu hei de ser contigo. Era o próprio Deus falando com ele. Ele não conseguia ter discernimento. Lá no início, o Senhor é contigo, homem valente. Aqui embaixo na conversa, eu hei de ser contigo, Gideão. Ele não conseguia nem discernir quem era que estava conversando com ele. A nossa mente não consegue discernir. Às vezes, certas situações acontecem dessa mesma natureza, de tamanha perturbação na qual a nossa mente se encontra, a gente não consegue nem discernir que naquela visitação, daquela tarde, o Senhor ali esteve, nos visitando através de uma pessoa. Ou, quiçá, estou usando muito essa palavra hoje, quiçá, é bonita essa palavra. Ou, também, o próprio Senhor, quem sabe, já apareceu para você e você não teve a capacidade de discernir que era o próprio Senhor. Ô, pastor, mas aí o Senhor está entrando naquela divagação. Não, estou na Bíblia. Eu estou com a palavra aberta. E creio que se aconteceu com Gideão, pode acontecer comigo, com você, com todos nós. Eu creio no que eu prego. Eu não acho que isso aqui é divagação, não. Eu não abro a Bíblia por brincadeira. Eu não fico aqui achando que algumas coisas que aconteceram aqui é história da carochinha para a gente pregar e fazer cosquinha em quem nos ouve, porque no fundo, será que você acredita nisso mesmo? Eu creio na palavra. Por isso que eu estou pregando ela aqui para vocês. Então, quem estava aqui era o Senhor, que continua visitando os seus na terra. Paulo entendeu isso e diz lá, não sei se é Paulo, o autor da Epístola aos Hebreus: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela muitos, sem saber, hospedaram o quê? Quem fala isso? O autor da Epístola aos Hebreus. Já estamos séculos à frente. Mas a gente não consegue discernir quando essas visitações chegam. Tamanha dor. E Gideão, depois de um tempo, quando a ficha caiu, quando de fato ele entendeu com quem ele falava, diz o texto que mais uma vez, e pela terceira vez, ele grita: ai de mim. Ai de mim, vou morrer. Quem fez isso? Meu xará, capítulo 6 do profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou seja, sua glória, enchia toda a terra, e havia serafins ao redor dele, com 6 asas, com duas cobriam seus pés, com duas cobriam seu rosto, seus rostos, e com duas voavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E diz o Isaías, o meu xará, que quando ele teve essa visão, logo após a morte do rei Urias, o seu amigo íntimo, desamparado que ele estava, ele viu o Senhor. E quando ele vê o Senhor, a primeira coisa que ele diz é o quê? Ai de mim, Gideão, ai de mim. Porque eu estou diante do Senhor. Estar diante do Senhor é estar diante da sua mais profunda miséria. Por isso que eu fico muito assim, não incrédulo, mas eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas que falam o tempo todo que viram o Senhor, que o Senhor a visitou, e que quando o Senhor a visitou, ela teve uma alegria assim do Espírito. É, ai de mim. Porque quando Deus, de fato, nos visita, se não houver a intermediação do Cordeiro, se não houver aquilo que aconteceu e que nós vamos celebrar ali, você vai se encontrar com o pior de você e você não vai suportar. Porque a santidade de Deus revela a tua mais profunda pecaminosidade. Pecaminosidade tal que nem você sabe que tem. Nem eu sabemos, nem eu sei que tem. Nenhum de nós sabemos do grau da nossa imperfeição, da nossa pecaminosidade. Gideão, quando ele se depara com o Senhor, ele diz: ai de mim. O que que o anjo diz a ele? Portanto, aqui era uma cristofania, uma aparição do próprio Cristo. Verso 23. E hoje foi ministrado aqui pela Wanda, sem que ela soubesse que a gente ministraria isso. Porém, o Senhor apareceu para ele. Ele disse: Adonai Shalom. O Senhor é a tua paz. Você não vai morrer. Gideão, calma. Jeová Shalom. O Senhor é paz. Tudo que Gideão precisava na alma era o quê? Era de quê? Tudo que esse homem atormentado, angustiado, esmagado pelas dores, esmagado pelo sistema, esmagado por si mesmo, não acreditando em si mesmo, não acreditando em mais nada, tudo que ele precisava naquele momento era de quê? E aí o anjo do Senhor chega e diz: Jeová Shalom. Adonai Shalom. Eu vim para que você, Gideão, primeiro, antes de você sair para guerrear, antes de você sair para enfrentar qualquer exército, antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, antes de você fazer o que tem que ser feito, tudo o que você precisa na sua alma é de quê? Porque sem paz a gente não resolve nada. Sem paz a gente não sai do lugar. É muito difícil ficar sem paz para resolver as coisas. Quando eu me vi roubado, juntamente com a Fernanda, que ali está, minha companheira, ficamos sem nada, tendo que recomeçar a vida funcional. A vida foi poupada nossa, graças a Deus, mas tudo, foi carro, foi celular, foi cartão, foi tudo, meu e dela, tudo. Só ficamos com a roupa do corpo. Graças a Deus, né? Mas isso ele chega e fala: gostei dessa calça aí, cara. Tava no meio da rua. Tira aí. Ih, essa sunga aí o quê? Zorba? Pode tirar também. Aí... mas ficamos com a roupa do corpo. Agora, foi tudo, foi CNH, foi tudo. A mente fica tão perturbada que você não sabe por onde começar. Eu não sei se eu começo pelo seguro do carro, ou pela CNH. O Denilson e o Lindoval são meus pares com quem eu estou aqui toda semana, viram a minha angústia, e aí, liga para... não, e o cartão? Liga para o cartão. É, bloqueia. E, ó, tentaram entrar na sua conta. Ai, meu Deus. Foi bloqueado. Ai, Jesus do céu. Aí liga pro seguro. O seguro manda isso e manda aquilo. E manda. Mandou? Não, mandou errado. Isso aqui é tudo. A gente precisa para resolver as questões do dia a dia de... Ai, Senhor! Calma, Gideão, calma. Você não vai morrer. Fique em paz, respira. Que terapia boa, Gideão. Nem Freud, filho. Nem nenhum psicólogo poderia fazer isso aqui que foi feito com Gideão. Então Gideão edificou ali um altar, e a este altar ele chamou Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. Bom, isso foi só a parte introdutória para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Eu quero chegar justamente no capítulo 7. Gideão, então, agora em paz, autoestima elevada, cabeça erguida, primeira coisa que ele faz, tinha um altar lá na casa dele, que o pai dele construiu a Baal. Ele meteu o pé naquilo lá. Derrubou. Derrubou o altar de Baal. E edificou um altar ao Senhor. Todo mundo da cidade ficou sabendo. Ih, você sabia o que Gideão fez? Derrubou a estátua de Baal. Oh, aí deram um nome a ele. Ele ficou sendo chamado na cidade de Jerubaal, aquele que se confronta com Baal. E aí o nome dele passou a ser Jerubaal mesmo. Jerubaal, o cara que enfrentou Baal. E Gideão, peito estufado agora, o Senhor é comigo. Então o Senhor é comigo. Vamos à batalha. Vamos à guerra. E se juntaram a ele 32 mil pessoas. Ah, Gideão, Jerubaal. Cadê os midianitas? Onde eles estão? Cadê os amalequitas? Cadê? Pode vir. Tem 32 mil comigo. Aí Deus olha para ele e fala assim: Gideão, tem muita gente com você. Tem o quê, Senhor? Tem muita gente. Peraí, o senhor está de brincadeira. Tem 32 mil homens comigo? Eu vou lutar contra um exército que tem 10 vezes o número disso aqui. Estou dizendo, faz um teste. Vira para trás e pergunta: quem quiser recuar, quem for medroso, volte. Gideão, senhor, o senhor está brincando, não vai voltar muita gente. Faça a pergunta. A Gideão sobe no alto do monte. Para os 32. Quem for covarde, volte. 22 mil. Vamos embora. Quem for medroso, a batalha é renhida. A batalha é dura. E quem, é só isso que ele perguntou. Quem for medroso pode voltar. 22 mil. O que esses 22 mil estavam fazendo ali, eu não sei. Se eles não voltam, a batalha não seria ganha. Deus sabia disso. Porque pessoas medrosas, pessoas covardes que recuam, só sabem atrapalhar o avanço de quem quer chegar lá. E elas estão no nosso meio o tempo todo. Porque elas estavam ali, no meio dos 32 mil, sem rosto, camufladas. E qual seria o papel delas? Você vai mesmo nessa batalha? Olha, os amalequitas são... Você não tem pena da sua mulher, não? E seu filho? Você não ama a sua família, não? Meu filho, você soube da última vez que os amalequitas invadiram? Foi cabeça voando para todo lado. E indo. E, não, o pior é que eles vão junto. Eles vão para a batalha, vão junto. Esse cara é louco, cara. Tu vai ficar acreditando nesse tal de Jerubaal só porque ele derrubou uma estátua? Então, era assim. Aí Deus já soprou logo. Voltaram 22, ficaram 10 mil. Aí Gideão já ficou meio preocupado. Aí Gideão, 10 mil. Agora vai. Agora só tem corajoso. Agora quem tá, tá. Quem não tá, não tá. Aí Deus olha para ele e fala assim: o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth, o Senhor, literalmente no hebraico, o Senhor das milícias, milícias no sentido de hostes, de grupos, de exércitos. Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, olha para ele e diz: Gideão, Oi, ainda tem muita gente. Não, peraí, agora para tudo, que a gente vai celebrar a ceia. O senhor está dizendo que eu ainda estou com muita gente? Está com muita gente. Você vai fazer o seguinte, o povo está com sede. Você está percebendo que o povo já está andando há muito tempo e está com sede. Está vendo o riacho? Estou vendo, Senhor. Leva o povo todo para o rio para beber água. Aquele que chegar no rio, igual cachorro, e lamber a água, igual cão, que está movido pela necessidade básica. Qual é a necessidade básica da vida? Comer e beber. Aquele que for movido pelo instinto e colocar os instintos acima da razão, você separa. Quem lamber a água com a boca, você bota para o lado. E quem chegar na beira do rio e pegar água com a mão e levar a boca, você separa. Bom, Gideão chega e diz, vamos beber água. Todo mundo, ah, não aguento mais, vamos embora. Ah, daqui a pouco... Ah, o Gideão está olhando. Ah, vai para lá você. 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 Daqui a pouco, alguns bebendo água, vai para lá você. Você também. Aí, os que levaram a mão à boca. Quantos? 9.700. Gideão olha para lá. Olha para cá. E Deus fala, é com esses 300 que você vai ganhar a batalha. Irmão, vou te contar. Hoje Vinícius pregou sobre fé. E diante de circunstâncias que se nos tem abatido nesses dias, ou a gente recebe a ministração do Senhor, ou então, irmão, vamos entrar lá nos 22 mil. Ou no mínimo nos 9.700. Sabe por que Deus fez isso? Porque numa batalha, você não pode, mesmo com sede, mesmo movido pelo instinto, numa batalha, numa guerra, você não pode chegar e meter a boca, porque o inimigo vem por trás de você e arranca a tua cabeça. Numa batalha, você, mesmo diante da mais profunda necessidade, você tem que simplesmente entender que é uma guerra. Na guerra não se brinca. Numa guerra, a gente não pode dar mole. Os homens que elevaram a mão, a boca, sabe por que foram eles os escolhidos? Porque quem está numa batalha, está bebendo água aqui, mas está olhando para a direita, para a esquerda, para trás. Está bebendo água, mas está vigiando. Já os que estão iguaizinhos, os cães, para eles, farinha pouca ou água pouca, o quê? Meu ribeiro primeiro. Bom, 300 homens. E agora, Senhor, o que, que eu faço? Não precisa fazer nada, não. A batalha do Senhor já está ganha. Ele o quê? Não teve nem guerra ainda? Não precisa, Gideão. De madrugada, você vai sorrateiramente até aonde estão os midianitas. E eu vou te fazer ouvir algo. A Gideão tá bom. De madrugada, lá vai Gideão estrategicamente, sorrateiramente, sem ser percebido, para ouvir o que, que os midianitas conversavam. A conversa é essa aqui do capítulo 7, no verso 13. Um homem contava um sonho ao seu companheiro. Dois soldados conversando, de plantão. Guerra. Já sabia que Gideão vinha. Aí os soldados tinham que vigiar, não podia dormir. Dois homens ali contando o sonho um para o outro. Um disse, eu tive um sonho, cara. O outro perguntou, qual? Cara, eu via um pão rodando. Pão Lembra o que, irmão? Trigo. O que, que aqueles povos estavam roubando de Israel? Hã? Hã? E o cara falou assim, eu vi um pão que rodava em volta da tenda do nosso general. O outro, hã? Eu vi um pão que rodava assim, tipo um disco voador, porque o pão aqui é aquele pão árabe mesmo, aquele pão redondo, que vende também no mercado, já viu? Aquele pão redondo, que você compra às vezes quando não quer comer um pão normal, e vai lá e compra aquele saco com aquele pão árabe, era aquele pão. Olha, o pão vinha. E o outro assim. E o pão vinha. E o pão, quando parava diante da tenda do nosso general, pum! Arrebentava a tenda do nosso general, colocava a tenda do nosso general de cabeça para baixo. O outro, sem conhecer Freud, porque a interpretação dos sonhos foi lançada em 1899 e divulgada em 1900. Célebre livro A Interpretação dos Sonhos, de Freud, que nem existia na época. O outro já interpretou. Ah, o sonho foi esse? Foi. Eu acho que eu sei o que é. É a espada de Gideão. Perdemos. Perdemos. É isso? É. Sabe por que eles estavam assim? Porque eles roubaram tanto, eles maltrataram tanto, eles fizeram tanta maldade ao longo de 7 anos contra Israel que aquilo foi entrando no psiquismo deles. Olha como é que Deus age. Aquilo foi ficando lá. Culpa. Tudo bem. Eles tinham que fazer, recebiam ordens, mas eram homens bárbaros que roubavam. E aquilo foi entrando de tal maneira que, no momento certo, voltou. Porque tudo que a gente faz fica na atmosfera psicoespiritual. O que você faz, o que ninguém vê, o que você defrauda do outro, o que você recebe a mais do que você deveria receber.
É, Jeová!
Aquilo que você acha que não vai voltar, volta. Volta em pesadelo, irmão. Os caras tiveram pesadelo. Ai, meu Deus, eu vi um pão. Claro, roubou trigo durante anos. Roubou trigo durante anos. E isso não é a vingança de Deus, não. Isso é a grande lei. Porquanto, o que eu estou dizendo nesta noite é, Deus não se vinga de ninguém. Deus não mira ninguém para dizer, eu vou te pegar, você vai ver, eu vou te acertar. Não, Deus não. Estamos entregues à grande lei, que Ele mesmo teceu. Tudo que o homem plantar, consequência natural da vida. Então, a partir desse momento, acredito eu que quando Gideão ouviu o som, ele falou, ai, 300 homens, eu pensei que eu ia ser devorado por esses caras, e a batalha já estava ganha, a batalha foi ganha nas atmosferas psicoespirituais, estava tudo lá. O que povos, culturas que passaram por essa existência, por esse mundo, desde o mundo antigo de Noé até os dias de hoje, tudo que é feito fica num grande HD, literalmente na nuvem. Já ouviu falar da nuvem, irmão? E para onde foram os teus dados? E foi para... Que nuvem é essa? Antes de nuvem já existia. O inconsciente coletivo. Portanto, quando a gente fala, cuidado com o que você produz, com o que você faz, com o que você fala, a forma com que você fala, o objetivo, cuidado, porque isso volta. Ai, pastor, que palavra pesada. Não estou falando palavra pesada, estou leve. Como uma pena aqui. Isso volta. Volta nem que seja em sonho, insônia, a maldade, a perversidade. Você acha que isso fica sem voltar mesmo? Você acha que o que esses caras fazem no governo, o que essas autoridades fazem, achando que isso não vai voltar? Você acha que, ai, meu Deus, por que que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Não, não tem nada acontecendo de bom com pessoas ruins. E não tem nada de ruim acontecendo com pessoas boas. Muda o teu olhar. A vida é a vida. E a gente tem que caminhar assim, com essa consciência. Voltou para esses caras. Ah, mas não foi Deus que entregou Israel na mão dos midianitas? Foi Deus que entregou Israel na mão dos midianitas. Mas tudo tem limite. E só Deus sabe o limite de tudo. Jesus, pela lei, deveria receber, pela lei, de açoite, ele deveria receber, quantos lembram na lei de Moisés? 40, o quê? Não, 40 menos 1. 39 açoites. Era 40 menos 1. Diz o texto que o cara estava dando com tanta raiva e Jesus estava ali aguentando, que de raiva, quando deu a 39ª chibatada, de raiva ele deu 40. Isso volta. A 40ª volta. Não, era 40 menos 1 pela lei. Você bateu com raiva. Você fez com ira. Cuidado até com a tua justiça. Primeiro porque nós estamos numa condição muito, muito, muito difícil até de praticar a justiça. Ainda que a gente tenha um pouco de noção do que é justo. Porque nós somos seres humanos pecadores. Nós não temos a justa medida de nada. E às vezes a gente pensa que está fazendo justiça e a gente já excedeu. Como os midianitas. Voltou. Voltou. E só a palavra de Deus e o devido discernimento para nos dar dia a dia o discernimento. Para a gente entender o que a gente está produzindo, em que quantidade, em que intensidade. Caramba. Pode estar até certo o que eu falei em relação a qualquer situação, mas eu acho que eu falei demais. Já falei aqui, não já? Já. Por que que eu continuo falando e falando? Já passou da medida. E Deus está falando, filho, você já falou lá sobre a situação. Todo mundo já sabe o que você falou. E por que eu continuo falando? Passei da medida. Isso volta. Por que volta? Porque o pastor Isaías está dizendo que volta? Não, porque Jesus falou com a mesma medida que vós medirdes, vos medirão também. É a palavra. Portanto, nesta noite, Gideão nos ensina alguns princípios básicos, e nós vamos à ceia do Senhor. Quem vai ministrar essa ceia é o nosso querido pastor Lindoval. Nós aprendemos, primeiro, que nossas produções são um bumerangue. Diga essa palavra, nossas produções são um bumerangue. Sabe o que é bumerangue, não sabe? Joga, lança o teu pão sobre as águas, e depois o quê? De muitos dias... O acharás, Eclesiastes capítulo 12, se eu não me engano. Tudo que você faz é um bumerangue. Vai voltar para o bem ou... Então, se eu sei disso, eu, diante da mesa do Senhor, pretendo, ainda que com muita dificuldade, e ainda que com a minha mente manchada pela falha do pecado, eu tenho que saber o que eu estou produzindo nesses dias. Uma coisa que você faz, um gesto que você faz, volta. Sorriso. Hoje eu estava almoçando, pastor Lindoval pode se preparar para ministrar a ceia. Hoje eu estava almoçando, aí acabamos de almoçar, eu e Fernanda entramos no carro, o rapaz veio, só para avisar que a porta estava aberta. A porta está aberta, Senhor. O rapaz tomava conta do carro ali. Eu falei, ah, muito obrigado. Eu falei, tem algum valor para dar a ele? E peguei um valor, dei a ele. Ele veio. Ah, muito obrigado. Falei, de nada. Deus te abençoe. Cara, foi o Deus te abençoe que mudou a vida do cara. Ele, muito obrigado. O senhor também. Deus abençoe. Não, não foi nem o dinheirinho, porque eu nem dei muito. O ladrão roubou tudo. Mas é o Deus te abençoe. Cara, um sorriso que você dá hoje para as pessoas que estão cada vez mais amarguradas, no limite da sua ira, no limite, como Gideão estava no limite, as pessoas também estão, eu, você, todos nós estamos no limite da pressão, nossa comunidade Betânia, enfrentando um momento dificílimo, não é novidade para vocês, no limite, temos que saber o que produzir, como produzir, qual é a justa medida em produzir, qual é a dosagem em produzir, ainda que seja necessário, mas eu não posso perder a mão. O problema é que a gente perde a mão. Com o próximo a gente perde a mão. A gente bate com ira, com ódio. A gente, ainda que esse próximo nosso tenha falhado como um filho seu, mas tem pais que pegam e batem com ira. Deixa o garoto todo arrebentado, todo marcado. E bate, bate, bate. Acha bonito. Você não vai. Mas isso é ira. Você está jogando ira ali da tua infância também. Do teu pai que batia em você, no garoto. Isso vai voltar. Para em nome de Jesus. É muito difícil, irmão. A justa medida só pela palavra e só pelo evangelho de Jesus. Eu não vejo outra alternativa nesses dias. A justiça está corrompida, os governos mais ainda, as pessoas comuns, os cidadãos, sofrendo o reflexo dessa impunidade, dessa corrupção. Só a palavra de Deus para nos resgatar. Portanto, o que Deus está dizendo para mim e para você é, ó, eu, Jeová o quê? Lembra? Jeová, Chá? Jeová? Estou aqui para dizer a você, faça tudo o que você tem a fazer, mas em paz, na justa medida. Porque Jesus morreu na justa medida. Ressuscitou na justa medida. Não foi no quarto nem no segundo dia. Foi ao terceiro. Tudo que ele fez foi na justa medida, porque o seu sacrifício foi perfeito. Nunca mais haverá sacrifício, porque foi na justa medida por todos nós. E por isso nós estamos aqui hoje. Porque tudo foi feito na justa medida. Nós vamos ceiar e agradecer a Ele, porque Ele fez por nós, na justa medida, o que nós não teríamos condições de fazer. A Ele toda a glória e toda a honra. Amém. É, Jeová.